Olá, povo da montanha, bem-vindos ao On The Rocks, o podcast dedicado ao montanhismo e escalada. Eu sou Eliseu Frechu e o convidado de hoje é o Valdecir Machado, mais conhecido no meio dos montanhistas como Val. O Val é um escalador bastante ativo no montanhismo paranaense. Ele já conquistou mais de 500 vias nos arenitos próximos a Curitiba, Ponta Grossa. É um cara que transita muito bem entre a escalada esportiva e a escalada tradicional. Ele já participou de diversas expedições e ascensões brasileiras importantes na Patagônia, na Venezuela e no extremo norte do Canadá. Hoje, com muito prazer, a gente recebe Valdecir Machado. E aí, Val, como é que você tá?
Fala, Eliseu. E aí, beleza?
Eu tô bom, você. Ô, Val, conta uma história pra gente aqui, vai. Conta como que você começou a escalar.
Eu, cara? Cara, eu comecei a escalar até meio sem querer, na real. Eu tava saindo de um primeiro relacionamento, onde eu tive uma filha tal, e uns amigos do trabalho me chamaram para fazer uns acampamentos e bebedeira e bagunça. E meio que fui para fazer a trilha do Tupava, que é muito conhecida aqui, né, que sai lá em Morretes. Começa em Quatro Barras, enfim, passa pelo Marumbi, passa por uma série de lugares. E num desses acampamentos aí a gente tive contato com o pessoal que estavam fazendo rapel numas pontes dentro de rio e cachoeira. E falei, puta, que legal esse negócio. E daí fui, caminhei no Marumbi, vi um pessoal escalando, achei bacana. Aí falei, pô, vou ter que conhecer esse negócio mais de perto, né? Daí meio que fui para Anhangaba uma vez e comecei a escalar meio que autodidata, com um amigo aqui, outro ali, um conhecido, vendo a galera fazer nó, enfim. E foi mais ou menos isso.
E foi quando isso, Val?
96 eu comecei.
96, caraca, hein? E como que você conheceu essa galera? Como que você conheceu o Ed? O William, conta essa história aí.
Cara, eu conheci primeiro o William, na verdade, em 98, se eu não me engano. Eu tava no Salto São Jorge, abrindo uma via, eu e um outro amigo aqui de Curitiba, e de repente aparece lá um polaco cabeludo, descalço, andando e perguntando o que a gente estava fazendo, que ele também estava começando a escalar. E de repente ele pegou a ponta, limpou a via para nós, na verdade. Ele tinha acabado de guiada, e o brother que estava comigo falou: ah, não, eu não vou. Pode ir, se quiser ir, falou pro William, né? Vai lá. Era uma via imóvel. O William nunca tinha pego um móvel na vida, eu mal conhecia também, estava iniciando ali, né, conhecendo algumas coisas. E ele veio de segundo, e depois daquilo a gente começou a escalar bastante junto. E em uma dessas escaladas a gente foi para o Marumbi. Meio sem noção na época, e enfim, entramos numa via que para nós estava acima da nossa capacidade, mas a gente achava que dava conta, né? A gente entrou na Los Encardidos na época, e eu tive uma queda bem grande na, né, Encardidos, me machuquei bastante.
Caraca,
e nesse dia a gente desceu meio de arrasto até a estação, e não tinha muita gente no parque nesse dia. E uma das pessoas que estava lá era o Ed. Eu não conhecia ele ainda. Ele veio, se apresentou, perguntou se precisava de alguma coisa e viu que eu estava meio avariado. E dali para frente começamos a escalar junto. A gente levou ele para alguns outros lugares ali em São Luís do Purunã, que ele conhecia mais ou menos. Começamos a abrir via juntos. Daí fomos para a Serra do Mar, abrir via grande, enfim. E a parceria está aí 20 e tantos anos, né?
Caraca, velho, que história, hein, meu?
Caraca, meu rápido, né?
Pô, certeza. Pô, fala das duas encardidas, meu. Essa via, o que essa via significa no montanhismo paranaense, meu, pra época que ela foi aberta? Como que você vê essa via? E, não, a própria imagem do Marumbi, né? Bom, me fala isso aí.
Sim.
Como que você situa ela no cenário do montanhismo paranaense?
Puta, é difícil, né, de a gente, a minha opinião a respeito dela, né, pode ser bem diferente de várias, né, mas é uma via que quando eu comecei o meu contato com montanhismo, Eu lembro de ter visto numa revista, a revista Solo, uma das primeiras Solo, tinha uma foto da galera escalando, acho que era, eu não sei se era foto do Julinho, do Chiquinho, tinha foto deles de lado, né, aparecendo a via. Falei, nossa, o que é isso, né? Essa parede é demais, né? Fica aquilo na cabeça, né? E era uma via que ela tinha sido aberta há algum tempo e tinha um certo, a galera tinha um certo respeito por ela, tem até hoje ainda, né? Uma via super difícil. E é uma via muito exposta, com bastante mato, pouquíssimas tentativas de repetição. Então, havia repetição em mais de um dia, tal, né? Então, depois de um tempo, quando a gente começou a escalar junto, eu, o Ed, o William, né? A gente tentou botar na cabeça assim de que, pô, aquele seria um grande projeto para nós, né? E insistimos nela, treinamos antes, escalamos em outros lugares para tentar ficar mais familiarizado ali com o ambiente, né? E daí entramos nela e a nossa tentativa era tentar fazer ela no dia, que até então não tinha sido feita. E, putz, a gente levou bastante sorte, assim, não lembro agora quanto tempo exato nós levamos para fazer, mas conseguimos fazer ela no dia. Então, putz, para nós foi uma super realização, assim, né? Que a gente via que o negócio estava dando certo, né? Se a gente programasse bem, fizesse uma boa estratégia, uma logística bacana, era possível, né? Umas coisas a gente achava que não era e a gente estava conseguindo fazer, né? Então, acho que é bem isso. A via em si, respondendo assim mais especificamente, a via é a via, assim, é uma das vias mais bonitas que eu já escalei, uma das mais significativas para mim. Eu havia tentado ela antes de me machuquei, enfim, havia que eu acho que a grande maioria dos escaladores paranaenses tem uma grande vontade de fazer hoje em dia, regrampeada. A via hoje está com um acesso um pouco mais seguro para ela, né? As cordadas mais factíveis, assim. Então, acho que vale muito a pena, assim, uma via que significa muito para o montanhismo, para a escalada paranaense.
Pô, o que que vocês já abriram no Marumbi, Paulo? Vias.
Cara, eu não tenho participação em praticamente nada de abertura de via no Marumbi. Eu acabo concentrando mais o tempo de abertura de via nos arenitos, que é até onde eu me familiarizo mais, né? Escalei bastante, escalo de vez em quando na Serra do Mar, no Marumbi especificamente, só repito via praticamente. É difícil ter tempo, né? O Marumbi, ele é uma caixinha de surpresa, né? Você tem que ter um pouquinho mais de tempo, porque quando não chove, tá muito calor, quando ou tá babado, enfim, tem muito. Então, o tempo bom que tem para escalar lá, eu prefiro ir e escalar mesmo, não abrir via especificamente, sabe? Repetir algumas vias, tem muita coisa para se fazer lá ainda, né? Então, assim, na Serra do Mar, parede grande, a gente acaba abrindo via em outras paredes, mais para a região de Antonina, lá de Bairro Alto, né? Ferraria, Ibitirati e Marumbi, a gente acaba indo mais só para escalar mesmo.
Tá, mas foram, pô, né, nessa região do, então, de Antonina ali, foram bastantes vias, né, velho? Quantas vias vocês abriram por lá?
Puta, acho que se eu ver no Ferraria, nós temos duas vias grandes abertas. No Ibitirati, mais uma via grande. Ah, e algumas outras tentativas, mas vias grandes, menos três ou quatro vias grandes que nós abrimos ali.
Entendi.
Via Deus e o Diabo no Ferraria. A Musguenta no Ferraria. Qual mais? Tem Toca Toca o Pau na Mula, que é no Ibitirati, que é uma via que a gente ainda não repetiu ainda também, né? E até a gente tem ideia de ir para lá para tentar liberar ela. Projeto já de alguns anos aí, ainda não conseguimos efetivar isso daí. Acesso bem difícil, né? Muitas horas, complicado de chegar.
Sim. Tá, para quem não acompanhou, Val, fala um pouco da travessia King Kong e o que que foi essa, meu, qual que foi foram as dificuldades que vocês acharam, encontraram para estar fazendo essa travessia, linkar todas essas vias. Uma tirada só.
Cara, a travessia foi meio que uma ideia que a gente teve, e hoje está acontecendo bastante isso, né, de travessia e tal. A gente como conhecia bastante a região e tinha vontade de fazer algo maior, e todas as vias elas tinham suas limitações. Aliás, a gente já tinha escalado Adeus e o Diabo 500 metros algumas vezes, outra via lá 400 metros outras vezes, né, algumas vezes. E parecia que era possível emendar algumas delas, né? Poxa, então, por que não tentar emendar várias delas, né? No caso ali, nós fizemos um conjunto grande daí, né? Pegando a Via Três Chapas no Ibitirati, fizemos o conjunto do Pico do Paraná todo, descemos um vale um tanto complicado ali para fazer as duas vias do Ferraria. Então, dando ali, sei lá, próximo de 1.500 metros, 1.300, 1.500 metros de escalada, mas o deslocamento que foi bem difícil assim, nessa história, porque as aproximações são longas e depois de chegar em um cume para descer e descer vale, subir novamente para chegar na base da outra montanha para poder escalar a via, né? No caso, começamos pelo Ibitirati, pela Via Três Chapas, descemos a trilha toda por um vale, chegamos ao Vale do Cutia, né? Chegamos até a base do Ibitirati, do Ferraria, para escalar a Via Musguenta, rapelar toda ela de novo num vale, e daí escalar a via também no Ferraria, né? Desde o Diabo, né? Então, foi uma logística, foi pensado bastante, uma negociação grande assim, para saber como e de que forma fazer tudo isso, né? Então, bem bacana para esse processo de logística que antecede essas escaladas, né? A estratégia toda, isso daí é que, no meu caso, encanta bastante essa questão. A gente fica semanas, meses antes ali trocando, pô, tu monta o grupo no WhatsApp, ele fica montando, pô, você tá trabalhando e é só aquilo, né? Só tem aquilo na cabeça. Né?
Sim. E, Tava, olha só, você falou da questão dos arenitos, né? Pô, eu lembro que quando eu comecei a escalar, meu, se falava, meu, praticamente Anhangava e Marumbi. Não tinha muito espaço para os arenitos paranaenses. Pô, acho que vocês foram os caras que realmente investiram nessa rocha, em abrir os picos que hoje são picos bastante consolidados. Pô, eu queria que você contasse um pouco dessa história aí, das primeiras vias que vocês abriram e dos picos e como que eles foram se formando.
Uhum. Cara, eu escalava, quando eu iniciei a escalada, eu ia bastante para o Anhangava. E acabou que eu fiquei um pouco cansado de ir para Anhangava, enfim, né? Não tava faltando alguma coisa. E daí, como eu gostava de me meter em coisa diferente, não só repetir via, o Anhangava já tinha muita via, né, aberta, não tinha muita possibilidade de abrir muita coisa ainda, a gente começou a subir a serra, ir para o lado dos arenitos, né? Já existia o setor 1, onde a galera tinha aberto algumas vias. Eu fui um dia para o setor 2, que até nós tivemos o prazer lá de escalar junto numa ocasião, lá você foi filmar, fazer umas fotos, né? Faz muitos anos isso. E daí, do setor 2, um amigo que escalava bem pouco na época, hoje só pedala, ele falou, porra, tem um setor aqui perto, cara, o setor não tinha nem nome ainda, a gente acabou batizando o setor 3, mas ele tá abrindo umas vias, vamos lá dar uma olhada, que tem bastante parede, né? Daí fomos para lá. Coincidentemente, na mesma época que a gente, um pouquinho antes de conhecer o Ed, na verdade, e o William estava já escalando há um ano e pouco com ele, se eu não me engano, e começamos a abrir vias no setor 3, abrimos, sei lá, umas 80 vias, 70 vias no setor 3 ali, e foi uma escola para nós, né, esse setor, né? Então o 2 já existia, a gente abriu algumas vias também, mas já existia bastante coisa. Então o 3 foi para nós assim um grande salto assim, né? Foi um boom no nosso leque, né? Ali eu efetivamente iniciei em simultânea a escalar com o Ed, e dali a gente começou a subir mais, né? Ir para Ponta Grossa, escalar mais ali na região de Ponta Grossa, abrir mais vias. Então dali a gente sempre dava algumas tiradas, íamos para outros lugares perto de Ponta Grossa, um pouquinho para frente, mais recente agora, Piraí do Sul, né? Então, foi bacana, assim, que essa interação com a escalada dos arenitos, né? Essa negociação com todos os proprietários. Às vezes a galera fica um pouco chateada de, porra, mas por que assim? Por que assado? Por que não pode isso? Por que pode aquilo, né? Puxa, mas não é fácil, né? Você desenvolver setores, você conseguir fazer o negócio realmente de andar, né? Você tem que deixar de escalar muitos finais de semana só para ir bater papo com um dono de chácara, para pedir permissão, explicar que não é... Você não está indo lá para fazer bagunça, escalador é diferente de caçador, de, enfim, de farofeiro, né? De negro que vai lá só para fazer agito e bagunça. Então, essa parte toda, assim, é bem interessante, né, cara? E o fato de abrir muita via é meio que natural, né? Os lugares não tem nada, né? E muita fenda, muita parede boa para se escalar. Então, normalmente, a gente vai para os setores aí, começamos a abrir as vias em móvel, que realmente é o que a gente gosta de fazer, né? Escalada imóvel, e depois dessas vias imóvel começam a surgir inúmeras esportivas, né? Então, automaticamente o setor vai se formando, né? E a galera tem colaborado bastante, não dá para reclamar, a galera tem participado, tem uma galera ajudando aí com abertura, com cuidar do lugar, ajudar a divulgar bons hábitos aí nos lugares, né? Então, esses dias eu estava conversando com o William, falou: poxa, dá saudade, né, de ir para os lugares de novo e escalar nesse tempo aí de isolamento aí que a gente tem tentado colaborar aí. Você fica numa neura, né? O William, pô, não aguento mais, tem que abrir via. Ele estava fazendo uma contagem lá, tem mais de 500 vias abertas, né? Então,
caraca, cara.
Eu não imaginava que estava em tanto assim, né? Mas eu acredito que a gente deve ter aberto aí junto com ele umas próximo de 400 vias, mas ele é meio estriquinado, bem louco para abrir via. Então,
sim.
Mas é mais ou menos isso. Os arenitos proporcionam, né, bastante coisa, né, e ainda tem muito por vir ainda. E acho que o importante seria não só arenito, mas no granito também, né? Tem que abrir o leque todo mundo, né? Não dá para escalar, ficar só num lugar escalando, né? Se você quer realmente escalar o mundo, quer escalar para todo lugar, você tem que diversificar, né?
Meu, com certeza. Agora, olha, vocês foram realmente privilegiados, né, velho? Pô, meus arenitos são uma rocha, meu. A qualidade do arenito paranaense nos pontos que eu conheci, das vias que vocês abriram. E, pô, a questão da proteção móvel em Piraí do Sul, ou antes mesmo, até no setor 3, né? Me diz o que que isso te ajudou, Val, e ainda pode contribuir quem está começando a escalar e olhando para as grandes paredes, o que que isso ajuda? O que isso te ajudou e o que isso pode contribuir para quem está de olho nas grandes paredes? A escalada no arenito.
Eu acho que o arenito até, e o exemplo pode ser para granito também, né? Eu acho que o negócio é você tem que fazer volume, você tem que escalar, tem que ter experiência, tem que praticar, tem que escalar no vertical, que o arenito normalmente se escala mais no vertical, né? Então, às vezes, você entra numa via ali que tecnicamente não é tão difícil, sei lá, um quinto grau no arenito, com colocação imóvel, puxa, colocação em gaveta, você tem que pagar, subir para colocar a peça. Então, existem algumas particularidades, né? Não são todas as vias. Né? Principalmente na região aqui de São Luís do Purunã, setor 1, 2, 3. Né? Lá em Piraí a gente já tem um pouquinho mais de fendas verticais, então a técnica já muda um pouquinho mais. Né? Então eu acredito que para quem quer começar a escalar, vale muito a pena fazer volume nesses lugares, né? Quem quer começar a escalar mais imóvel, digo, né? E quem quer aprimorar a técnica, né? Vale a pena fazer vias pequenas, às vezes é meio chato, né? O pessoal não tem muita paciência hoje com essa velocidade de informação que existe hoje. Todo mundo já quer ir direto pro... Putz, já quero fazer direto, né, o Fitzroy, né? Já quero direto fazer a escalada grande, né? E não é, né, cara? Tem que ter uma base, tem que ter Pode dar certo? Pode, como dá muitas vezes, né? De a galera entrar em vias, pô, a galera que escala só esportiva, de repente entrar numa via mais trad, dura e tal, e sair se dá bem, puta, tem grande chance de dar certo. Mas é legal solidificar, né? Fazer uma base boa. É, hoje em dia não se vê mais falar em escalada artificial, o pessoal acha que, pô, se eu não consigo fazer em livre, não vou nem fazer a via, né? Beleza, mas faz parte, né? A gente vem de uma escola que a gente fez muito artificial, que te dá o traquejo, te dá essa desenvoltura para se virar na hora da roubada, né? Porque muitas vezes sim, é sim. Bem isso, é mais você ter, não é nem você ser um cara, um escalador muito forte ou muito técnico, é você ter jogo de cintura, né? Ser safo na hora da roubada, poder sair dali, né?
Meu, com certeza, mas é o que eu falo, o treino na via pequena te ajuda depois a ganhar tempo na grande. Porque o cara que, pô, vai lá, mas às vezes, pô, tá numa situação muito boa, meu, demora 20 minutos para montar uma base imóvel. 20 minutos no Half Dome, que tem 24 entradas, é um dia que o cara vai ficar montando base, meu. Né? Um dia de luz, o cara vai perder montando base. Então, meu, ele achando que ok, 20 minutos, meu, 20 minutos não tá ok. Tem que montar essa base em 3 minutos. Então, pô, e isso na via pequena, o cara vai pegando a manha para depois entrar na grande, entendeu? Agora, Val, então, já vi várias pessoas perguntando aqui sobre o Salto Angel. Conta essa história aí pra gente.
Calma aí que eu tô ligando a bateria que tá acabando aqui, cara.
Pá, beleza.
Aí deu. Pensei que não ia dar tempo.
Pronto. Solta o Enjo. O Serginho tá aí também, perguntou a mesma coisa, hein? Aí.
Porra, mas aí o Serginho me coloca em maus lençóis, hein, cara? O Serginho é
o nosso
mentor aí.
É, meu, olha só. Vai lá.
É, não,
Manda pra
é
gente se
responsa, cara. Eu escalei. Acho que uma vez com o Serginho e foi no Salto Angel. E, cara, o cara né? A referência nossa aí. Eu, quando comecei a escalar, sempre me baseei nisso. Ia para Salinas, né? E tinha ele como base, como referência, ele, o Alexandrinho, né? E quando surgiu a oportunidade de escalar o Salto Angel, que o Valdemar montou ali o esquema todo e. Putz, montou a equipe, falou: olha, eu acho que seria legal você, o Ed, tal, o Chiquinho, o Serginho, o que vocês acham, tal. Putz, foi uma maravilha. Eu fiquei muito contente de ter sido convidado para ir também, né? Putz, e aí, viu o Serginho em shopping center, hein? Coisa para pouca gente.
Ó.
Foi lá na Venezuela, passeando em shopping, hein?
Caraca, hein?
Cara, a escalada do salto ela deixou puta merda. Ela realmente foi a escalada mais difícil, assim, mais comprometida que eu tive a oportunidade de fazer. Agradeço muito, assim, por ter sido convidado e agradeço muito por ter tido caras como o Sérgio, como o Ed, como o Chiquinho. E o Valdemar, e como parceiro, né, de cordadas ali, o Serginho, o Chiquinho, o Ed, nas guiadas ali, foram essenciais, né? Quando nós chegamos embaixo da parede, cara, até no filme, acho que alguém comenta, assim, o negócio foi bem impressionante mesmo, ela impacta, né? Uma parede gigante, tombada para trás, negativo gigantesco, tudo molhado, podre, caindo. Então a gente meio que. Eu dei uma amarelada na hora. Falei, meu Deus, meu, o que a gente está fazendo aqui, né?
Roubada, né,
E.
velho?
Mas como tudo, a escalada com o tempo, ela vai te dando um autocontrole para as coisas, né? E você vai vendo que é de passo a passo mesmo, né? Então a gente teve alguns momentos, assim, de pôr bastante complexidade na parede. De ter muitas dúvidas de como e onde pôr umas paradas, montar umas paradas assim nos lugares que não poderíamos bater nada, por estarmos repetindo e não entender como que alguém tinha conseguido parar ali, fazer um reboque de material ou conseguido passar em livre, né? Que por os ingleses, a equipe inglesa, francesa, tinha conseguido fazer em livre, havia. Pô, os caras são muito foda mesmo, né? A gente fez o máximo possível, mas pô, a gente artificializou muita coisa porque realmente é uma escalada bem, bem complicada, né? Eu lembro que a gente escalando no final do dia, pô, e daí essa acordada aí de hoje, será que dá pra gente entrar novamente pra filmar de cima? Porra, nem a pau, nem eu, ixi, é o pior. Então ninguém se propôs nem um dia guiar uma acordada novamente, assim, porque o negócio era bem complicado, sabe? Mas foi, puta, foi uma história muito, muito boa, né, cara? Eu lembro que numa acordada eu tava com o Sérgio me dando segue, eu tava em artificial numa acordada bem delicada, uma laca expansiva, eu sei que eu caí, virei, bati cabeça e tal. Na hora que o espírito voltou pro corpo, assim, eu só olhei pro Sérgio, ele, caraca, né, o que aconteceu? E falei, porra, nem entendi direito, cara. E ele perguntou, acho que uma vez pra mim, daí, como é que você tá? Quer que eu vá? Quero, venha, porque... Então, putz, ali foi uma... Eu dei graças a Deus, assim, por ser ele, naquela hora ali, ele tá de cabeça boa e fala, porra, não, deixa que eu vou, tal. Putz, e passou o lance bem bacana, assim, uma aula, né? Aquela história, né? A gente nunca sabe tudo, sempre tá aprendendo, né?
É verdade.
Cara... É a escalada da vida, assim. Eu acho que o Chiquinho, né, durante a escalada, o Chiquinho ou o Serginho até comentou, cara, acho que isso daí, acho que nós acabamos de fazer aí a pós-graduação em escalada de Big Wall, porque, porra, a gente chegou no cume, caminhamos um pouco, passamos um dia no cume para dar uma descansada e tal, e no outro dia as panturrilhas estavam arrebentadas, a gente não entendia bem o porquê, assim, acho que era de tanto tempo sem caminhar, ficar só na vertical pendurado, né? O pouco que nós caminhamos, as panturrilhas ficaram doídas, assim, então foram 17 dias, né, de verticalidade, né, praticamente pendurados ali. Então foi acho que a maior, de longe para mim, foi a maior escalada que eu fiz, assim, mais desafiadora.
Tá, para quem está acompanhando a conversa e pô, não sabe o que é o Salto Angel é a maior cachoeira do mundo, é uma parede de 980 metros quase. O Val fez parte da primeira equipe brasileira a estar repetindo essa parede, até hoje a única, né? O Val, estava conversando com o Nick numa outra conversa. Pô, para mim, quando eu entro numa parede grande, é bastante difícil o despregar do chão, né? As primeiras enfiadas, pô, ser largado do conforto, começar a viver na vertical, toda a incerteza. Depois que chega na metade da parede, para mim, pô, parece que eu tô puxando metade realmente do equipamento, meu, tá tudo mais leve, o negócio fica fácil, meu, se eu tiver água e comida, eu vou ficando. Para mim não tem problema. Lógico que eu não quero morar na parede, mas pô, é muito, muito, muito mais tranquilo do que o início. Para você, como que funciona?
Cara, eu acho que é meio natural isso, né? Essa coisa de você se ir familiarizando com o negócio e depois ela se tornar algo mais fácil, entre aspas, né? Sempre as primeiras cordadas, você ainda não está, como que eu vou dizer, você ainda não está com aquela desenvoltura no negócio, né? Por mais que você escale direto e tal, mas parede nova, principalmente abrindo via, né? Repetindo via é um pouquinho diferente, porque você já vai um pouquinho mais tranquilo, sabendo do platô que vai ter para cima, sabendo dos pontos do bivac e tudo mais, né? Falando de abrir vias, né? Você sempre tem uma pulga atrás da orelha, né? Uma incógnita, né? Então, despregar, nós sempre abrimos, normalmente abrimos vias fixando duas, três cordadas, enfim, né? Um dia de trabalho ele fixa algumas e depois começa a subir com as coisas, né? Então, não é fácil esse momento de sair do chão. Você sempre tem um pouquinho de receio. Será que eu não esqueci nada, né? Será que a água vai dar? Será que a gente vai conseguir sair com 5 dias, com 6, com 7, com 10, enfim, né? quando você está abrindo uma via e não tem informação do que tem lá para cima, são muitas as variáveis, né? Muitas dúvidas, né? Por diversas vezes a gente terminou a escalada e jogou água fora, e por diversas vezes faltou água no final da escalada, abrindo via, porque normalmente você não consegue prever exato, né? São muitas variáveis. Ah, de repente acabou entrando num sistema de hidro grande que pegou só sombra e tomou menos água, não fez tanto calor. Ah, putz, não teve jeito de fazer por onde você imaginou e pegou placa e só calor, placa lisa e cliff. Então acabou consumindo mais água, o tempo foi bem maior, estadia na parede maior também. Então, eu acho que esse que é o encanto da coisa, né? Esse que é o legal de você poder contar com a incerteza mesmo, né? Saber que vai ter que se adaptar de alguma forma ou outra, você vai ter que ser autossuficiente ali, né? Com o que você está levando nesse momento do despegue com o chão, né? Então, acho que é mais ou menos isso.
É, tá, Val, agora vamos mudar de terreno. Quantas temporadas na Patagônia?
Seis temporadas na Patagônia. Seis temporadas.
Seis temporadas. Quantos cumes? Quais foram?
Cara, os cumes maiores, eu tenho os cumes ali do conjunto do FITS, né? Falta a Mermoz para mim só. Então é a Guijalmé, o FITS, Poincenô, Rafael Juárez, Saint-Exupéry e a Agulha de Laës. Então, assim, das maiores ali, o que falta é a Mermoz para mim. E tem algumas outras menores que eu fiz ali para trás, né? Medialuna, Mote, Motito, enfim, do conjunto do Torre ainda não consegui fazer nenhuma delas. Não, tentei nada ainda no conjunto do Torre.
Tá, mas o Torre, me conta essa história aí.
O Torre eu ainda não pude. No ano que o Ed fez o Torre,
Sim.
em
Mas é uma coisa, é um
95.
projeto seu. É um projeto, velho.
Outra, claro, claro, é um sonho, né? Esse ano a gente foi
Não
para lá,
adianta.
eu ficava instigando os piá, falava, porra, vamos, 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 né? Mas realmente a temporada foi bem ruim, mas era um dos nossos planos, assim, de quem sabe tentar o Torre, né? Mas enfim, é algo assim que a montanha tá lá e se der a gente vai fazer, né? Então, a Patagônia, especificamente ali a região de Chaltén, é complicado de você fazer muito plano antes, né? Porque é muito instável, né? É uma loteria, né? Então você vai com alguns planos e sempre tem que estar se adaptando, né? Você vai tentar fazer uma agulha menor. Bom, eu de dessas temporadas que eu fui, na penúltima temporada que eu consegui escalar a Guijalmé, pô, e não foram por falta de tentativas. Eu tinha tentado várias vezes e sempre tinha dado para trás. Então eu tinha conseguido escalar várias outras montanhas, né, mais difíceis e enfim, e a Guijalmé eu não tinha conseguido ainda, eu estava com aquilo atravessado. Falei, não acredito que ainda não consegui escalar a Guijalmé, que normalmente é a porta de entrada, né? A galera vai para fazer ela primeiro e eu ainda não tinha conseguido fazer ela, né?
Caramba, velho, mas o projeto desse ano era fazer a travessia do Torre. O que que vocês estavam imaginando?
Não, a travessia do Torre não. A gente tinha vontade de fazer alguma travessia no FITS ali, na cadeia do FITS, né? Começar na Guijalmé, a Mermoz, e quem sabe fazer um pedaço do FITS, ou a Guijalmé, Mermoz, enfim, e o FITS, mas o que o tempo desse para fazer, né? Um segundo plano nosso era, de repente, tentar o Torre, né? Mas é bem mais complexo o negócio também, né? Bem mais difícil, e as temporadas não têm colaborado muito, né? E tempo, né? Conseguir fazer uma temporada longa na Patagônia, para mim, não é algo fácil por conta da logística toda de trabalho, família. Então, para você conseguir isso, teria que ir com um pouco mais de tempo para lá, para sentir um pouquinho, né? Esse ano a gente fez. Fomos com alguns planos e não fizemos nada do que a gente imaginava. A gente foi se adaptando no meio do caminho e fazendo coisas menores, né? Mas
Sim.
mesmo assim a gente aproveitou bastante, né? Fora os joelhos aí que acabaram sentindo bastante, mas agora dá para descansar bastante.
Boa. Tá, me fala do Fitzroy. Vamos aí. Conta essa história, Fitzroy.
Putz, Fitzroy. Fitzroy, para mim, cara, foi a montanha mais bonita que eu escalei, assim, uma das que eu mais sonhava em escalar e conseguir fazer. Por sorte aí, estava com o Ed junto, o William não estava nessa oportunidade lá, a gente acabou escalando com o argentino, o Gabriel Otero. E, enfim, cara, putz, é uma montanha que não tem como a gente falar dela sem, no meu caso, né, sem falar da Robertinha, né? Ela que instigou muito a gente a fazer ela na temporada que a gente estava lá, nessa de 2006 que a gente fez. O Fitz estava numa condição um pouco complicada, a temporada não estava fácil de se escalar. E no acampamento lá no Matze, no acampamento livre que existia na época, a gente ficava muito tempo no acampamento, muito tempo ocioso com a galera. E, pô, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos tentar. E ela ficava ali batendo na mesma tecla. Pô, vocês têm que ir pro Fitz, vocês têm. A gente sempre tinha aquela dúvida ainda, né? Putz, será, né, que a gente tá preparado? Será que dá, né? Pô, a gente vê tanta equipe indo e voltando, batendo cabeça, e será que vai dar? E ela ficava ali, não, pô, vocês têm que ir, vocês têm que ir, vocês têm que ir, vão lá por trás do Fitz, que é melhor, a via é mais longa, mas é mais fácil, né? Pela Oeste, lá no caso, a Afanassiev, né? Pô, a via nunca teve repetição, vão lá que vocês conseguem, vão, eu já fui. Eu fui com, se eu não me engano, ela tinha ido com o José Pereira, acho que era mexicano, se eu não me engano, né? Ela
Sim.
tinha ido até um trecho com ele, voltaram, ela falou, pô, faltou pouco para nós, e vocês têm entrosamento, vocês estão escalando bem. A gente montou a estratégia e fomos, acabamos conseguindo fazer aí a primeira repetição da via na época. Acho que fazia 27 anos que a via tinha sido aberta pela equipe francesa, né? O Jean Afanassiev, mais o restante da equipe. E foi bacana, cara. Conseguimos fazer. Subimos ela para uma face que a gente não conhecia muito, a via super longa. Não achamos nenhum vestígio na via inteira da conquista dela. Então, foi para mim, assim, foi quase que uma reconquista da via. No terceiro dia de escalada, a gente chegou no cume bem cansado. Dormimos na metade do rapel, rapelamos pelo leste, na verdade, não rapelamos pela via que subimos. Nós resolvemos descer pela face leste, que é bem mais curta, né, pela via franco-argentina, que teoricamente era bem fácil de encontrar os rapéis. Mas a gente começou os rapéis à noite e a corda prendeu. Daí passamos o resto da noite numa repisazinha, um platôzinho pequeno de gelo, para poder amanhecer e tentar encontrar a linha exata do rapel, né? Por sorte, o clima colaborou, só fez frio, mas o clima colaborou, a gente acordou, escalamos um pouquinho, conseguimos desenroscar a corda, iniciamos os rapéis, caímos no sistema de Dietro da Franco-Argentina, e daí o rapel foi só alegria, né? Foi só desfrute, né? Chegamos no primeiro acampamento alto, no acampamento de Rio Blanco, na época ainda existia o acampamento dos escaladores lá. Tava todos os brasileiros lá, então a galera já estava até preocupada, porque a gente já tinha passado bastante tempo fora. Enfim, tinha alguns brasileiros que haviam, acho que, subido até as covas ali para tentar escalar pela leste, voltar, e ninguém tinha ouvido falar de nós. Então estavam já fazendo uma movimentação ali de preocupação, mas graças a Deus não tinha sido nada, né? E tinha dado tudo certo. Foi a montanha mais icônica, né? Assim, que eu escalei. Uma das que eu mais tinha vontade de escalar era ela, né? Como eu falei, o Salto Angel, foi a escalada mais difícil, assim, disparada. Um grande comprometimento e tal, né? Mas, assim, de montanha que eu gostaria de fazer, Fitz, acho que era uma das que eu mais tive vontade e, graças a Deus, deu certo de fazer.
Massa. Velho, me diz qual que é a escalada mais exótica que você já fez. Mais exótico. Ah, doido, meu, a situação, meu, alguma coisa que, meu, exótico. Qual foi o lugar mais doido?
Puta vida, lugar mais doido. Difícil assim de. Cara, um dos lugares mais doidos foi onde nós fomos juntos, né? Um dos lugares mais bonitos que eu já conheci, né? A Lotus Flower, né? Acho que esse lugar, o final da nossa escalada, né? Eu pensei que eu tava doidão na hora, porque a gente terminou de escalar, começamos a caminhada de volta. Aquela aurora boreal foi algo surreal, né? Isso é algo que eu até arrepio só de falar, eu já lembro, né? Essa foi uma das grandes escaladas assim, que eu tive o prazer de participar e te falar que dificilmente vai ter outra assim, que marque como aquela, né? A escalada em si foi espetacular, né? Aquele
Foi coisa.
headwall, né? O que foi aquele headwall, né?
Meu, que foi aquele red wall, cara. Pô, e é impressionante que a gente lia, né, a respeito do meu do lugar e pô, cara. Meu, você tá ali de repente, cara, você, meu, tô no lugar da foto da revistinha, né, meu? Cara,
É.
isso é doido. Cara, não,
Exatamente.
foi irado mesmo. Pô, foi uma puta escalada, cara. Para mim foi com certeza também uma coisa que marcou muito. Pô, deu tudo muito certo, né, velho? Pô, a gente, o entrosamento, tudo, pô, a gente teve um dia, meu, muito, muito bonito, meu, e, pô, cara, pegamos luz na escalada inteira, né, velho? Pô, botamos o
É.
pé no chão, escureceu, né? Foi,
Não,
pô, foi muito.
foi perfeita, né?
É. Val, me fala a maior roubada.
Maior
Escolhe uma, né?
roubada.
É, escolhe uma.
Cara, o lugar que eu mais passei medo, vou te falar que foi a última cordada do Salto Angel, cara. A maior roubada da minha vida foi a última cordada do Salto Angel. Eu peguei um trecho que eu achei que ia ser fácil de fazer. Eu e o Edger, acabamos tocando esse finalzinho. Todo mundo se arrumando já para puxar as coisas pro cume. E uma cordada que pegou um misto de terra e mato e tinha chovido nos dias anteriores. E no final da via, assim, só para explicar, né? O final da via ela acabou acontecendo de uma forma um pouco diferente do convencional. A gente teve que abrir uma variante, na verdade, no final da via, porque a gente não achou a linha oficial a via original, né? A gente não encontrou do Jesus Galvez, né, que abriu em artificial a via lá, estava coberta de mato. O Serginho e o Ed, o Serginho foi até na esquerda lá e tentou, não conseguiu encontrar a via. Por onde os franceses fizeram em livre era suicídio para nós. Os caras escalam muito, muito mesmo e não tinha como, era muito exposta e difícil tecnicamente. E nós saímos mais para a direita, e o Chiquinho encontrou um diedro lindo, 50, 60 metros de diedro perfeito. Abrimos uma variante ali e daí encontramos novamente a via original lá para cima, né? E depois, difícil de achar a posição, porque começou a mesclar muito com o mato, achar a via especificamente, né? Daí meio que vamos tocar por aqui e aqui sai no cume. A gente está perto do cume, devia estar ali, sei lá, 80 metros do cume. Fizemos mais uma cordada, sobrou mais uns 40 metros para o cume, 60. E daí tocou para mim essa última cordada de chegar. Era um misto de mato caindo com pedra, e fenda, e placa solta e tal. Eu comecei aí não tinha proteção, não tinha como proteger, não protegia e fui. Daí amarrei numas arvorezinhas, fiz umas proteções, não dava para fazer parada. Tinha um radinho comigo. De vez em quando trocava um papo ali com o companheiro, com o Ed ali, para ver se dava uma acalmada e tal. E, cara, a corda acabando, ele gritando, eu via a alguns. Eu estava mais ou menos a uns 8 metros, 8, 10 metros de umas árvores boas do cume. Umas árvores de, sei lá, 8, 10 centímetros de diâmetro, assim, o tronco delas, né, que já daria para montar a parada. Só que eu caí num lance de teto, um buraco, uma cova de terra, assim, um buraco de barro e molhado. A parte mais negativa, assim, a parte mais no fundo estava seca e para fora estava mais úmida. E eu não tinha mato para segurar, não tinha pedra, não tinha garra. Não, eu entrei numa cova de terra, fiz um buraco, melhorei, entrei dentro dela e não tinha proteção para baixo e não sabia o que. Não estava encontrando a forma de sair dali. Daí chamei o Ed pelo rádio, falei: cara, o negócio aqui deu uma complicada mesmo, não sei o que fazer. Não tenho o que fazer, estou com os estribos, tem algumas pecinhas aqui, mas não tem pedra mais, é só mato. E não é só vertical, agora tem um trecho negativo para passar aqui de terra, tudo caindo. Daí ele, não, porra, veja, procure e tal. Daí fiquei mais um tempo, procurei, não achei, chamei ele de novo. Falei, cara, ferrou, cara, não sei o que fazer aqui. Não tem como eu descer daqui, eu paguei um monte de lance delicado. Não sei o que fazer. Ele ficou mudo um tempo. Daí eu esperando ele me dar a solução pelo rádio, e não tinha essa solução, né? Ele só falou, calma. Falei, porra, esperei tanto tempo pra você me falar calma, né, cara? Daí, sei lá, eu sei que eu comecei a cavar naquela terra. Daí eu fiz três passadas de balaclava, de cavei, né? Fiz a balaclava ali com os estribos, cavei, passava o estribo por um lado, abraçava com o braço em volta, unia, fazia o estribo, a hora que eu pisava nele, ele começava a derrubar, daí fazia o outro em raizinha. Cara, e aquele banhado caindo, e a terra e raiz. Daí, cheguei numa árvorezinha assim, peguei o estribo, e meio que de cowboy assim, lacei, joguei, joguei, até que ele deu a volta, peguei um galinho, puxei ele. Isso estava estourando em 60 metros, a corda estava super pesada. Lacei por trás, assim, consegui puxar. Gritei para ele que a corda estava fixa. Daí. Quer dizer, ainda não estava fixa, né? Tava só, eu estava fixo já, mas eu estava num lugar firme, né? Ele conseguiu me liberar um pouquinho mais de corda para eu conseguir fixar a corda para ele e jumariar, né? Daí depois que ele veio, daí sim, conseguiu montar um sistema melhor, individual, para poder trazer o resto da galera para cima, enfim. Mas ali realmente eu vi os burros na água ali, cara. Ali foi a pior situação que eu passei em parede, assim, disparado. Que na verdade não
Cara,
era nem parede, era um banhado, era uma terra, né?
meu, aquela situação que você fala, se eu sair dessa, eu não escalo mais.
Ah, eu já estava jurando, já, eu estava no 17º dia de escalada de parede, cara. Eu já tinha jurado isso lá embaixo, já uns dias atrás eu tinha falado que não ia mais escalar. De repente aquilo ali ainda, né? Então, assim, isso só me fez pensar mais de que realmente vale a pena você abrir o leque, sabe? Escalar de tudo um pouco, fazer um pouco de cada coisa, não ficar bitolado. Porque uma hora ou outra você pode precisar e tem que se adaptar nessas horas, né? Então, ali serviu, assim, acho que toda a escola que eu tive, todos os artificiais duros, ou fáceis, ou enfim, aberturas de vias e as roubadinhas que a gente entrou aí ao longo dos anos, acho que ali somou tudo e deu para achar uma solução que depois de encontrar a solução. Pareceu bem óbvia, né? Mas putz, até eu encontrar aquilo ali, eu tinha já dado por perdido o negócio ali, cara.
Caramba, que história, hein, Val? Ô, Val, tá dando nosso tempo, velho. Pô, muito obrigado pela conversa, meu. A galera pirou aqui, ó, nos comentários, meu. Pô, foi especial mesmo, velho. Pô,
Não,
obrigado
valeu,
pela
valeu.
conversa.
Eu que
Val, tudo de
agradeço
bom pra
aí.
você. Pô, a galera
Valeu.
que tá ouvindo, meu, muito obrigado. Valeu. Pô,
Valeu, abração a todos.
valeu. Meu, tudo de
Falou,
bom.
até.
Abraço. Tchau, Val.
Um abraço.